e o meu companheiro Miguel Rosseto, que é presidente da Petrobras Biocombustível, eu sei porque já está investido nessa questão. Por isso, liberdade para todos nós e salário justo para os frentistas e para todos aí, companheiro.
Muito bem, Ângelo. Firme, como sempre, apontando caminhos. Eu vou passar a palavra nesse momento para o Luiz de Souza Reis, presidente da Federação dos Empregados Impostos de Serviço de Combustíveis e Derivados de Petróleo.
Muito bem, senador Cristóvão. Respondendo a um pouco, tentando responder as suas perguntas, nós tivemos hoje no Brasil uma lei federal que proíbe o self-serve, portanto, nós estamos por lei, com iniciativa de alguns estados, inclusive com o Distrito Federal, com Vossa Excelência, nós conseguimos aprovar essa lei nacional, que hoje garante a sobrevivência de 38 mil pequenas empresas no país e de 500 mil trabalhadores. Essa lei foi importante e nós temos isso. É o único país do mundo que tem uma lei que proíbe isso. Foi uma grande vitória, inclusive do movimento sindical e da nossa Federação Nacional. Com relação aos hipermercados, o senhor tem total razão. Tem hipermercado que vende gasolina abaixo do preço para servir como um atrativo para o mercado. E eles ainda usam, em quase todos os estados da federação, aquela engenharia tributária de credenciar o ICMS. Isso em São Paulo não ocorre, porque nós, com muito esforço, conseguimos fazer com que em São Paulo é o seguinte: São Paulo não se opera posto em hipermercado se não for com um CNPJ diferente. Mas mesmo com esse CNPJ diferente, eles usam dessa artimanha que o posto é um atrativo para o mercado, para ele explorar o consumidor lá dentro. E ele não tem interesse nenhum a não ser o lucro e matar os postos tradicionais que ficam em volta desses hipermercados. Mas, senador, nós, dos trabalhadores de postos, através dessa audiência, nós não viemos aqui reivindicar somente o nosso piso nacional e somente as nossas condições de trabalho. Nós viemos aqui tentar regulamentar esse setor, que a partir da desregulamentação em meados dos anos 90, virou uma bagunça, é um samba de crioulo doido. Não tem ninguém que resolva absolutamente nada nesse setor. Então, nós estamos aqui reivindicando que esse setor seja regulamentado pela importância que esse setor é para a economia brasileira e para o Brasil. Nós queremos que a revenda de combustível seja forte para que nós possamos reivindicar desde o nosso direito. Nós queremos, sim, o nosso piso nacional para o trabalhador de posto de gasolina, mas queremos que os revendedores tradicionais, aqueles bandeirantes que abriam aqueles postos nas rodovias quando ninguém queria, agora que o setor virou desregulamentou, apareceu os oportunistas, apareceu os bandidos, apareceu os narcotraficantes para lavar dinheiro em posto de gasolina, apareceu tudo que é coisa que acontece nesse país. Ninguém sabe aonde está o lucro desse setor. Ninguém. Eu participei de negociação em 15 estados da federação esse ano. Nenhum revendedor está satisfeito com o que está acontecendo. Todos eles falam, inclusive, em voltar o tabelamento de preço, que a gente não sabe que não acontece e que acontece nas distribuidoras. A distribuidora impõe aos seus filiados que tabele o preço. Ela diz: eu passo para você por tanto, mas você tem que vender por tanto. Então é uma verdadeira bagunça. E nós queremos que esse setor seja regulamentado para poder reivindicar fazer as nossas reivindicações. Eu não conheço país no mundo que seja grande se não investir pesado na educação e na massa trabalhadora. Com a massa trabalhadora sem salário, não existe país. Eu não quero que a Petrobras seja a maior empresa do mundo e nós, frentistas, não tenhamos dignidade com a nossa família. Hoje, o salário de um frentista em São Paulo é quase 3 vezes mais do que o salário de algumas regiões do Nordeste, sem contar na precariedade das condições de trabalho. Então, tem trabalho escravo nesse setor, tem o que o Carlinho falou, trabalhador pagando assalto, assalta e o dono do posto desconta o assalto dos trabalhadores, faz rateia entre todos os trabalhadores. O cartão de crédito é clonado, ele rateia entre os trabalhadores. Acontece assaltos nas lojas de conveniência, que eles fazem o balanço no final do mês e o que falta eles cobram dos trabalhadores. É uma coisa absurda o que está acontecendo.
Cheque sem fundo também.
Cheque tem, né, porque eles descontavam também. Tem mais outro detalhe: eles impõem um limite
para que o cara, o trabalhador fique só com aquele troquinho. Em São Paulo, a menina levou um tiro na cabeça porque só tinha R$80 no bolso, que é o que o posto impõe. Então nós queremos condições de trabalho, mas queremos que o setor seja regulamentado, que as empresas sejam saudáveis, que tenha lucratividade, para poder a gente ter esse setor verdadeiramente organizado. Então é isso a nossa reivindicação. Nós queremos o nosso estatuto do empregado em posto de combustível, nós queremos o nosso piso nacional, mas nós queremos a volta da revenda forte, saber onde é que está o lucro. Tem farra com nota fiscal que o senhor nem acredita. Tem nota fiscal que anda 100 mil quilômetros no país sem data. As usinas vendendo para posto sem passar por ninguém. Só agora o etanol virou combustível, que antes era tratado como produto só agrícola, e a presidente Dilma regulamentou isso. Então, o que é que nós queremos? Nós temos, por Minas Gerais, um ICMS, São Paulo, um ICMS menor. O cara compra o combustível em São Paulo para vender em Minas Gerais. Tudo que o senhor imaginar de barbárie, de bagunça, tem nesse setor. E a Agência Nacional do Petróleo é inoperante. Nós queremos, sim, que esse setor seja regulamentado. A agência não tem condições de regulamentar. Quem tem que regulamentar, eu acho, é essa casa. Tem que sair daqui uma lei dura. Lá em São Paulo já começamos, aqui antes do senhor chegar, mostrou que fechou um monte de posto, 800 e tantos postos em São Paulo, mas fechou por quê?
865 postos só em São Paulo.
Só em São Paulo. Porque é o único estado.
A Secretaria da Fazenda de São Paulo.
É o único estado que caça a inscrição estadual quando pega o posto adulterando, quando pega o posto sonegando. É o único estado que tem uma lei que caça a inscrição. Mas caça só por 5 anos. Nós queremos lei dura, que bana, que o cara seja banido do mercado quando ele estiver adulterando. Na qualidade, na quantidade, sonegando imposto. É isso que nós queremos, senador. Nós queremos dessa casa esse apoio. E contem com os trabalhadores, os 500 mil trabalhadores do Brasil. Muito obrigado.
Pessoal, enfim, o Alexandre chegou, viu? O Alexandre chegou, o Alexandre é frentista, Alexandre Soares, e ele queria declamar uma pequena poesia, ele chama que é uma reflexão, né? Que a gente ouvisse, mostrando que nós não somos dono da verdade, mas eles também não são. Alexandre, por favor.
Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que minha angústia e meu sofrimento emocional não passam de um sinal que estou indo contra minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada. Inclusive, eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre. Desisti de fazer grandes planos. Abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que eu acho certo, o que gosto, quando quero, no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão. e com isso errei muitas menos vezes. Hoje descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Não devemos ter medo dos confrontos da vida. De um amor nasce um ser humano. Isso é Deus. Charlie Chaplin.
Muito bem, muito bem. Charlie Chaplin, hein? Começou bem e terminou muito bem. Meus cumprimentos ao Alexandre, que veio lá de Curitiba para declamar para nós aqui. Parabéns, Alexandre. Alegria enorme estar assistindo a TV Senado nesse momento. Na verdade, vocês viram, foi esse DVD dele. Eu o cumprimento pela forma e mostra que a importância da humildade, da autoestima, do respeito, da simplicidade, mas também da coragem, da plenitude e saber viver, saber enfrentar, não ter medo dos desafios. Isso é o papel de todos vocês. Parabéns a todos vocês. Eu diria de todos nós, né? E eu passo a palavra nesse momento ao Marcos Lopes Coelho, diretor jurídico do PROCON.
Bem, primeiramente eu queria parabenizar os sindicatos aqui presentes pelo movimento e pela organização. Dizer que o PROCON do Distrito Federal continuará atuando na defesa do consumidor e nos colocamos, senador, à disposição dessa casa e de todos aqui presentes para o que for preciso. Muito obrigado.
Muito bem, Marcos, falou pelo PROCON, da importância que é o PROCON em todo o Brasil. E ele aqui destacou bem que é um projeto na casa, que quer que o PROCON, no mínimo, se multiplique por 10, eu diria, ou por 100 até, pela proposta de estar em todas as regiões da cidade, não só na cidade ou no estado. Eu vou deixar o Antônio Porcino Sobrinho, que é o presidente da Federação Nacional dos Empregados em Impostos, Serviços e Combustível, por último, e agora então eu passo a palavra ao Raimundo Nonato dos Santos, que veio aqui representando a CNTC.
Muito bem, eu acho que o senador Cristóvão Buarque, muito prazer em ouvi-lo, colocou uma situação interessante, que eu acho que essa bandeira que ele abraça, não só os frentistas, mas a sociedade brasileira que nos escuta, deve abraçar. A questão dos postos de gasolina nos supermercados. É um perigo para a sociedade, porque contamina os alimentos, contamina o próprio consumidor que está fazendo as compras. Mas, como nós estamos finalizando, eu acho que eu quero propor, dentro daquilo que o próprio, dentro da linha de raciocínio do senador Cristóvão Buarque, quando coloca a questão de que esta comissão deve ser permanente. E eu tenho uma proposta, não sei se vai ser de bom grado, se vai de encontro aos interesses, aos meus nobres guerreiros e companheiros e companheiras frentistas de todo o Brasil. Precisamos, eu acho que o senador Paim, criarmos uma comissão para elaborar um projeto de regulamentação, tanto que o companheiro Arraes levantou, né, que se estude a regulamentação desse setor, né, que se estude a questão dos estatutos e dentro dos estatutos se discute a questão da unificação dos salários. Mas essa comissão não deveria ser só a comissão entre parlamentar, entre patrão e empregado. Eu coloco uma proposta mais abrangente. Eu acho que essa comissão tem que estar formada. Trabalhadores, deve estar formada com representante do governo, deve estar representado com representante do parlamento, tanto do Senado como da Câmara Federal, deve estar representado pelo Ministério Público, deve estar representado pelos PROCONs, né? Senta-se na mesa, elabora-se o mini projeto, discute-se, os trabalhadores serão ouvidos, porque as denúncias que foram feitas aqui, diga-se de passagem, é muito grave. Eu acho que o governo brasileiro tem que se preocupar com as denúncias que foram feitas aqui, trabalhadores se matando, trabalhadores sendo vigia de postos, enquanto esse setor da classe patronal está ganhando muito dinheiro. E diga-se de passagem, sonegando muitos impostos. E a partir do momento que uma nação sonega os impostos, uma nação sonega a dignidade do povo brasileiro. Uma nação que sonega impostos é uma nação que não quer ver o crescimento na educação, que não quer ver saúde, que não quer ver emprego decente, transporte decente. Isso é muito, para nós, uma denúncia que vocês trouxeram, que digo de passagem, continuo dizendo, que não foram denúncias vazias. As denúncias que vocês fizeram aqui trouxeram provas concretas. O próprio DECOM daqui de Brasília confirma, inclusive, que já foi feita essas fiscalizações e a prática de fechamento de impostos. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, em São Paulo, com muita força. Então, por isso que eu estou propondo esta comissão, porque esta comissão vai saber a real realidade deste setor. Os trabalhadores já conhecem. Estou denunciando nesta comissão, que é de suma importância, que é a Comissão dos Direitos Humanos. Se nós não cuidarmos do nosso povo brasileiro, quem é que vai cuidar? Se nós não cuidarmos dos nossos futuros, que são as crianças, pela educação, quem é que vai cuidar? Por que a educação está na situação que está? A sonegação de impostos nesse país é muito grande. E aí não é só setor de impostos não, companheiro. É todo o setor da economia são sonegadores de impostos. Todos. Digo isso sem pedir segredo. Porque se fizermos uma auditoria em cada setor desse, nós vamos ver o tanto de divisa que é sonegada nesse país. Portanto, eu estou propondo, levando essa proposta aos companheiros frentistas, de tirar essa comissão que seja formada pelos trabalhadores, pelo governo, pelo o representante do parlamento, pelo Ministério Público, pelos DECONs, e elaborar para poder regulamentar esse setor, Raiz. Eu acho que só assim nós, trabalhadores, vamos dizer tudo o que nós temos que dizer na mesa e aí sentarmos e tentar elaborar o mínimo do mínimo para poder ter o estatuto da categoria e unificar o salário de vocês. Muito obrigado e obrigado, senador, pela oportunidade que me deram. Obrigado.
Eu agradeço ao Raimundo Nonato pelas suas considerações, que vai afunilando naquela posição que nós aqui estamos comungando, né? Temos que regulamentar o setor, o estatuto seria o grande guarda-chuva, e essa comissão, de posse da minuta, começa a debater com todo o setor envolvido. Então, passamos a palavra nesse momento ao Antônio Porcino Sobrinho, que é o presidente da Federação Nacional dos Empregados em Postos de Serviço de Combustível e Derivados de Petróleo.
Senador Paim, eu fiquei muito feliz com a chegada aqui do senador Cristóvão Buarque. Quero agradecer. De certa feita, o Paulinho o convidou para conversarmos e você deu uma grande ajuda para a consolidação do nosso sindicato aqui de Brasília. Meus agradecimentos. Você sempre foi... O senhor sempre foi baluarte na defesa do trabalhador brasileiro, como o Paulo Paim. Paim, que é o senador do Brasil. Eu disse há poucos instantes que oxalá tivéssemos 20 Paim aqui. 20 Cristóvão. Aí nós estaríamos com a vitória consolidada. Mas vamos trabalhar. Eu confio no poder de persuasão do senhor, do Paulo Paim, e eu acredito que nós vamos concluir por fazermos o Estatuto do Trabalhador de Postos de Serviço de Combustível, e nesse estatuto estará contemplada todas as nossas reivindicações. Eu acredito nessa possibilidade porque eu sou um otimista nato. Eu sou o fundador do primeiro sindicato de frentista do Brasil e 2 anos depois fundamos uma federação. Ficamos lutando 16 anos. Mas consolidamos a nossa vitória. Hoje nós representamos 56 sindicatos espalhados no Brasil inteiro, 47 dos quais já regularizados, registrados, e 9 em processo de reconhecimento. Nós representamos esses 500 mil trabalhadores no Brasil e estamos nessa batalha para que o trabalhador do Piauí não seja um cidadão de terceira categoria em relação ao de São Paulo. Para que o de Minas Gerais, o senhor, para ter uma ideia, só atravessar a fronteira há uma diferença absurda no ganho dos trabalhadores. Quer dizer, um estado rico como Minas Gerais, um estado rico como o Rio Grande do Sul, este ano deu uma alavancada muito boa, graças ao trabalho do Ângelo, mas era um estado que discriminava, havia uma discrepância muito grande, e há ainda essa discrepância. Por isso que nós temos que recorrer ao legislativo, quer dizer, nós temos que vir aqui para buscar uma forma de equacionar essa situação. Se o senhor tem uma ideia, eu citei alguns exemplos aqui, e é verdade, até em João Pessoa me perguntaram se não haveria cartel lá. Eu falei, não, aqui não tem cartel. Pode estar vendendo gato por lebre. Aqui pode estar vendendo metanol por etanol, e pode estar vendendo solvente por gasolina, mas não tem preço alto, não. Chega a gasolina lá de 3,45. A petróleo vende a 2,27. 2,27. Se o cara vender a 2,47, ele está ganhando 20 centavos. É muito pouco, eu concordo. Eu quero um setor forte para poder remunerar bem a minha categoria. Agora, se o senhor atravessar a fronteira para o Ceará, o senhor chega lá a R$ 3. Não dá para entender. Alguém está metendo a mão.